Olá, amigos, bem-vindos a esta edição da Voz da América do 8 de Março. Hoje aqui estamos com chuva, a temperatura é de 5 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as principais notícias internacionais a esta hora. Vladimir Putin discute guerra na Ucrânia com o chanceler alemão. A Rússia abriu rotas para refugiados, mas os bombardeamentos continuam. Quase 20 membros das forças de segurança da Nigéria mortos num ataque no país. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. O preço de petróleo está a nível recordes. O que é que isso significa para Angola? Pagar dívidas ou investir? Temos o debate. Ativista quer organizar manifestação durante visita de João Lourenço ao Cuando Cubango. Agora, diz que está a ser vítima de perseguição. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão Olaf Scholz para discutir a guerra na Ucrânia. Desconhecem-se de momento pormenores das conversações, que surgem 3 semanas depois de Scholz ter estado em Moscovo para conversações com Vladimir Putin antes da guerra começar. Entretanto, o governo ucraniano acusou hoje a Rússia de ter bombardeado um hospital de crianças na cidade de Mariupol, no sul do país, que está sem eletricidade, aquecimento, alimentos e água. Esforços para a evacuação de civis da cidade falharam depois de tropas russas terem disparado sobre uma coluna de refugiados, disse a vice-primeira-ministra. O governo ucraniano disse que várias crianças estão soterradas no hospital atingido pelo bombardeamento aéreo. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse que a situação nessa cidade é uma de apocalipse. A Rússia anunciou planos para novas zonas de cessar-fogo para permitir civis abandonarem áreas a serem atacadas por forças russas, mas entidades ucranianas disseram que uma rota de evacuação tinha sido bombardeada pelos russos. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk confirmou que as rotas de evacuação de várias cidades e acrescentou que 5 mil pessoas tinham sido evacuadas ontem da cidade de Sumy. Contudo, tentativas de evacuação da cidade de Mariupol, no sul, tinham sido canceladas depois dos bombardeamentos aéreos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba avisou que a central nuclear de Chernobyl deverá começar a emitir radiação porque as fontes de eletricidade para manter a segurança foram danificadas e está agora dependente de geradores de diesel que poderão acabar em breve. A União Europeia concordou, entretanto, em alargar a sua terceira ronda de sanções a ser impostas à Rússia para atingir o maior número de oligarcas e seus familiares e funcionários próximos do presidente Putin. A terceira ronda de sanções, o maior pacote acordado pela União Europeia desde o início da guerra a 24 de fevereiro, inclui um congelamento dos ativos do Banco Central Russo no bloco e uma proibição dos meios de comunicação social do Kremlin na União Europeia. As novas sanções aprovadas incluem também o setor marítimo e medidas destinadas a excluir 3 bancos bielorrussos do sistema de mensagens de pagamentos financeiros SWIFT. Várias companhias ocidentais continuam, entretanto, a abandonar ou suspender as suas atividades na Rússia. As últimas são a cervejeira Heineken e a Universal Music Group. A McDonald's disse que vai encerrar os seus 850 restaurantes através da Rússia. A Coca-Cola e Pepsi anunciaram o mesmo, seguindo-se às companhias BP, Shell, Toyota, Nissan, Honda, Boeing e companhias financeiras. Entretanto, o partido no poder na Rússia, Rússia Unida, disse que uma comissão governamental aprovou os primeiros passos para a nacionalização dos bens de companhias estrangeiras que abandonem um país. Um porta-voz do partido disse que a comissão está a estudar também a introdução de controlo de preços de alimentos, medicamentos e outros bens. Na Nigéria, homens armados mataram 19 membros das forças de segurança, incluindo 13 soldados, num ataque no estado de Kebbi, disse uma fonte de segurança e disseram residentes locais. Centenas de homens armados invadiram Kania, atacando um destacamento militar e policial em combates que duraram 3 horas. O noroeste e centro da Nigéria têm sido aterrorizados durante anos por bandos de criminosos que invadem e saqueiam aldeias, roubam gado e realizam raptos em massa. Mais recentemente, os ataques intensificaram com tentativas de militares de expulsar os bandidos dos seus campos. O presidente de Israel, Isaac Herzog, deslocou-se hoje à Turquia, a primeira visita de um líder israelita desde 2008. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que vão ser revistas todos os aspectos das relações entre os dois países. O presidente israelita disse, por outro lado, não ser de esperar um acordo em todos os pontos em discussão, mas que os dois países vão relançar as suas relações. O presidente Erdogan disse que os dois países vão cooperar no transporte de gás israelita para a Europa. Investigadores da ONU disseram que a guerra na Síria se está a intensificar nos últimos meses, com intensos bombardeamentos de artilharia e aviação. Uma comissão de inquérito da ONU pediu, por outro lado, aos países ocidentais para permitirem mais ajuda humanitária e para mitigarem o impacto das sanções ao país. Os investigadores avisaram que a guerra na Ucrânia vai afetar as importações de trigo da Ucrânia e da Rússia, provocando uma grande subida nos preços de alimentos no país.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O preço do barril do petróleo está a ser comercializado hoje a mais de 120 dólares o barril. Um preço inimaginável há poucas semanas atrás. Isto devido à guerra na Ucrânia e também devido a outros fatores. Para Angola isto seria, em teoria, uma excelente notícia. Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África. Mas a ministra das Finanças veio friar estes ânimos, afirmando que, apesar da subida do preço do petróleo, a criação de uma reserva financeira está condicionada à dívida externa do país. Há quem concorde com isso e há também quem não concorda. Manuel José.
A governante avançou que, apesar da subida galopante do preço, Angola tem compromissos com os pagamentos da dívida externa, sublinhando que parte dela é paga com petróleo. A justificação da ministra Vera Daves não convence alguns especialistas.
O nosso país não avança, não há emprego, não há criação de riqueza, precisamente por causa disso. Excedentes do preço do petróleo deveriam ser canalizados para o Fundo Soberano para financiar a nossa economia e também para o Banco de Desenvolvimento. Isso é que devia ser privilegiado.
Carlos Padre entende que há determinadas prioridades que não devem esperar, o que não é o caso da dívida. O economista chama o exemplo dos
Estados Unidos, é um dos países mais endividados do mundo. Mas, entretanto, por que ele mantém essa atenção toda? Porque a sua capacidade de pagar é muito grande. E só se ganha capacidade quando se financia a economia, quando se financia a indústria, quando se financia a agricultura. Isso é básico, é elementar.
Quem também pensa que a dívida pode esperar é o professor especialista em finanças públicas, Eduardo Unquim.
A gente não pode utilizar o ganho só para pagar as dívidas. Tem que fazer uma escolha inteligente. Aproveitar do boom, porque a previsão para pagamento para amortizar a dívida já existia antes da publicação da lei orçamentária, e fazer com que uma boa parte desse boom no investimento produtivo. O país precisa.
David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende que o ponto de vista da ministra das Finanças deve ser considerado.
Nossas dívidas, por exemplo, com a China, é feito através do pagamento do petróleo. Poderemos aproveitar e entregar grande quantidade do petróleo para a China para podermos tentar no máximo possível reduzir a nossa dívida. A questão da guerra também pode terminar amanhã. Estamos a pensar que pronto, agora vamos recuperar. Não é bem. É nessa perspectiva que eu entendo. A ministra terá de debruçar-se.
O professor universitário Eduardo Nkosi entende que, por ser mesmo uma ocasião passageira, é que o país devia saber aproveitar.
Porque a situação é extraordinária, seria um aproveitamento, mesmo se for pouco, mas esse valor do boom deveria ser investido na área produtiva. Possamos ter benefício a médio ou longo prazo.
O Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O ativista angolano Geraldo Dalla, conhecido por encabeçar em Luanda manifestações contra o desemprego elevado valor das propinas. Está a acusar os serviços de inteligência do país de estarem a manipular as suas imagens, colocando panfletos a dizerem que é delinquente, altamente perigoso e procurado pela polícia. Isto porque Dalla está no Cuando Cubango a planear manifestações quando o presidente João Lourenço se deslocar amanhã à província. Coque Mukuta.
Com dizeres como altamente perigoso, procurado por rapto e assaltos à mão armada, tem sido nos últimos dias difundido panfletos pedindo a captura do ativista Geraldo Dalla, o professor e ativista conhecido por organizar manifestações contra desemprego e elevado valor das propinas, acusa os serviços secretos de estarem por detrás da cabala, tudo por convocar uma marcha no Cuando Cubango que visa protestar contra a má governação.
A informação está a circular. Eu acredito que tudo deve ser fruto de reunir aqui alguns jovens, no sentido de que o dia que o João Lourenço estiver aqui tem de haver manifestação. Deve ser por isso que eles estão a fazer circular essa informação. Eles são os homens de serviços secretos, não pode ser. Tanto é que nesse momento já estiveram pessoas em casa, no Menong, porque eu estou no município de Puxa. Já estiveram pessoas em casa para ir saber se eu estou hospedado lá ou não.
E qual é o objetivo dessa manifestação?
Protestar as más condições de vida aqui no Cuando Cubango.
O ativista classifica de lastimável a situação que aquela província se encontra.
Aqui há muito desemprego, pobreza, estruturas, há uma coisa aqui. E os jovens estão a gastar a situação, estão agastados. E eu estou tranquilo, estou sereno. Se eles quiserem fazer alguma coisa, podem me localizar o quanto quiser. Eu estarei em Menonga amanhã na mesma casa onde eles foram. Se eles decidirem fazer alguma coisa, que o façam. Que façam o que eles tiverem que fazer. Até quando é que nós vamos continuar com essas práticas? E as pessoas que têm que se esconder. Hein? O João Lourenço, tanto tempo sem vir aqui no Cuando Cubango durante 5 anos. Agora é que está aqui no Cuando Cubango, porque ele fica só voto, vir mentir as pessoas e depois voltar.
A Voz da América tentou contactar o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, General Fernando Garcia Miala, mas não obtivemos qualquer resposta. Quem promete se pronunciar a qualquer momento é o subcomissário Mateus Rodrigues, atual diretor adjunto da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional. Coque Mukuta, Luanda.
No IJA, as autoridades governamentais e a sociedade civil estão preocupadas com o aumento dos casos de gravidez precoce, que têm como consequência o abandono das escolas. As redes de organizações da sociedade civil de luta contra a pobreza na região norte, liderada pela Aliança para a Promoção de Desenvolvimento da Comuna de Odjaenda, a APDCH, considera a gravidez precoce como um obstáculo aos planos de desenvolvimento do país. Muniz Francisco.
Coordenador da rede Jeremias Maia Mateus, entrevista à Voz da América.
É notório que há um elevado índice de adolescentes por causa de gravidez precoces e depois perdem a formação, não conseguem corresponder e os objetivos de sustentável desenvolvimento ficam todo impedido, porque é necessário que as mulheres tenham o seu nível de aceitação e inclusão em todos os setores estruturais e funcionais de um Estado. E automaticamente queremos dizer que as organizações da sociedade civil têm enviado esforço no âmbito da sensibilização e mobilização para que não haja desistência no sentido das meninas numa sociedade.
Segundo a organização, os municípios do IJA, Songo e Mocaba são os que superam o quadro do índice de gravidez na adolescência, por consequência, o abandono escolar.
Nós estamos a trabalhar no âmbito do projeto financiado pela União Europeia no município do IJA, Songo e Mocaba. E é muito notório, porque nós fizemos um levantamento de alguns encontros nessas comunidades e verificou-se que o maior índice mesmo de desistência no âmbito escolar são as mulheres, e por causa mesmo de gravidezes precoces, e depois ficam de fora. E apesar que algumas condições nos municípios em termos de educação são de nível um pouco baixo, mas principalmente no campo do Songo e no Mucaba, o índice é elevado, as pessoas vão para o campo, esquecem-se da formação e assim acredito que os municípios não terão um grande desenvolvimento no futuro.
Já no município do Mucaba, a preocupação surge da parte da Direção Municipal de Educação, como fez saber dizer o responsável do setor, António Lucas Xanda.
As nossas crianças envolvem-se muito cedo à sexualidade, sem contar que é preciso esperar ainda mais. Na adolescência, elas ficam grávidas, sem terminar, se calhar, o ensino médio, porque com bebê não conseguem dar suporte à sua formação acadêmica.
Por outro lado, o economista e docente universitário Francisco Afonso fez o enquadramento econômico como um dos fatores de incentivo à gravidez precoce e o abandono escolar.
O abandono escolar, como eu disse, também está ligado sempre ao fenômeno educativo e econômico. É verdade que uma pessoa, como se diz em Kikongo, não é? Disse que o saco vazio não fica de pé. E então a tendência não é de realmente ir na escola. É muito mais fácil até ser atraído por uma pessoa aquele que possa lhe auxiliar em alguma coisa.
Dirija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Saúde em Foco, que esta semana vai ter como tema as doenças consequentes da má qualidade de água. A nossa convidada é a doutora Edna Alegria, a partir de Luanda. Se tiver perguntas, dúvidas, pode fazê-lo enviando para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Vamos agora falar do ambiente. Vamos para a Huila, onde ambientalistas e organizações estão preocupadas com questões ambientais na província e alertam para a necessidade imperiosa de se começar a mudar algumas práticas que atentam, dizem eles, contra a vida do homem. Entre essas práticas conta-se, portanto, a destruição de florestas e há quem advogue que se comece a punir criminalmente as pessoas responsáveis por isso. Teodoro Albano.
A irregularidade das chuvas, que agrava o problema da seca que se assiste nos últimos anos na região sul, é um aviso a sério em como alguns comportamentos devem ser alterados para o bem das futuras gerações, alertam ativistas da região. Domingos Fingo, diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, apega-se na devastação que vem sofrendo as cortinas florestais da província da Huila para exigir que se impute responsabilidade civil e criminal a alguns dirigentes.
E quem são os cúmplices primários da devastação dessas cortinas florestais? São os governantes. Porque ninguém vai devastar uma cortina florestal sem que tenha anuência ou do administrador municipal, ou do administrador comunal, ou da autoridade tradicional. Toda aquela parte lá da Umpata, o Tivinguiro, aquelas partes todas, tinham muita cortina florestal. Falei com um responsável dos órgãos centrais do aparelho do Estado, que teve um encontro conosco, e eu recomendei levar esta preocupação ao Presidente da República para punir civil e criminalmente todos aqueles que pautam pela destruição das cortinas florestais sem garantir a sua reposição.
Para o engenheiro ambiental Ivanildo Pires, as queimadas e a produção do carvão, sobretudo pelas comunidades vulneráveis, são uma verdadeira ameaça do ecossistema. Mudar o hábito de pessoas que têm na produção de carvão a sua fonte de sobrevivência não é uma tarefa fácil, reconhece o também ativista ambiental.
Mudar estas coisas tem necessidades e requisitos muito mais abrangentes do que apenas educar. Quando eu olho para as políticas públicas que são implementadas em Angola, noto muita falta de coesão entre os diferentes setores onde se exercem ou se implementam essas políticas. Não adianta eu fazer um projeto, um mega projeto de água, quando eu não ensino as pessoas a cuidarem da água.
O governo angolano reconhece que encontrar alternativas Para as populações que sobrevivem da venda do carvão, é um grande desafio e a prática da agricultura é o melhor caminho sustentável.
O desafio é enorme porque não é fácil mudar de paradigmas que as pessoas estão habituadas para uma outra que é mais sustentável e também comprovada pela ciência para as outras sociedades. Devemos, de facto, trabalhar com estas mesmas populações porque a segurança alimentar faz parte da soberania alimentar.
Ouvimos o secretário de Estado para os Recursos Florestais, André Moda, numa passagem recente à região sul, onde procura sensibilizar as populações locais para travar a desmatação da Serra da Leba, que sofre igualmente pressão por causa da produção de carvão. Voz da América, Lubango, Tindoro Albano.
Página esportiva, vamos começar com Bala, Liga Africana de Basquetebol em Dakar, no Senegal, onde hoje o Ferroviário da Beira está de novo em ação, depois de ontem ter ganho o seu primeiro jogo ao bater a equipa da Universidade Dakar Duke 98-92. Jogo em que o Ferroviário teve períodos excelentes, como aconteceu no início do jogo e no terceiro quarto, mas outros períodos de jogo atabalhoado e com grandes dificuldades nos lançamentos de meia distância. No terceiro quarto isso foi diferente. Estava a ganhar confortavelmente, mas depois ia deixando-se perder. Para vermos como a equipa do Ferroviário variou durante este jogo, vejamos que no primeiro quarto vencia por 29-20. Perdeu o segundo quarto por 12 pontos, o que significou chegar ao intervalo a perder. O terceiro quarto foi sensacional. Ferroviário a marcar 29 pontos contra apenas 15 do Duque e depois o último quarto perdeu por 5 pontos, mas aquela vantagem alcançada no terceiro quarto deu para a vitória por 6 pontos. Melhor marcador foi Jermel Kennedy com 27 pontos, seguido de William Perry com 16 pontos. A Adam Ungwamba marcou 15. Foi o segundo jogo de ambos os clubes. Ferroviário agora com uma vitória e uma derrota. A equipa da casa está mal, tem 2 derrotas. Portanto, 6 equipas nesta conferência, a Conferência Saara, passam aos quartos de final. Os 4 primeiras equipas. E hoje Ferroviário da Beira tem jogo difícil com a equipa marroquina do Salé, que vem bem descansada porque jogou no domingo, quando surpreendentemente perdeu com o Reg do Ruanda. Portanto, um jogo em que o Salé entra de qualquer maneira como favorito e apertado pela sua primeira derrota. Por menor curioso, se não mesmo inédito, é o facto da equipa do Salé ser treinada por uma mulher. Trata-se da australiana Liz Mill, que fez história com esta posição no Bale, mas ela já fez história anteriormente. Há 2 anos atrás, foi a primeira mulher a treinar uma seleção nacional africana, a seleção do Quénia. Não se esqueça, pode ouvir o relato do jogo de hoje nas frequências habituais da Voz da América, a partir das 23 horas, do Maputo. Vamos agora para o futebol na Europa, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje a equipa portuguesa do Sporting está em Inglaterra para defrontar o Manchester City, segunda mão dos oitavos de final. Este jogo é só para passear, é para treinar. Na primeira mão em Lisboa, Sporting apanhou uma sova, uma surra, 5-0. E agora, como dissemos, esta segunda mão em Manchester é só para passar tempo. O grande jogo é aquele na capital espanhola entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. O PSG venceu a primeira mão por 1-0. Há que dizer que dominou. Mas PSG não tem estado bem. Vem de uma derrota no campeonato francês. A grande incógnita é saber se o homem que marcou o golo da primeira mão, Kylian Mbappé, vai estar em campo ou não. Ele lesionou-se esta semana num treino. Ontem, Liverpool perdeu pela primeira vez em casa esta época, mas passou aos quartos de final. Perdeu com o Inter de Milão por 1-0, mas tinha ganho a primeira mão por 2-0. Bye-bye, arrivederci, Inter. No outro jogo de ontem, falou-se alemão e Bayern de Munique deu uma surra, uma sova grande, grossa encabazada aos desgraçados do Salzburg. 7-1. 2 primeiros golos de penalti por Robert Lewandowski, que depois marcou mais um e que esta época já tem mais de 40 golos. Ora bem, hoje já também um jogo da Liga Europa em que está em ação uma equipa portuguesa. O Porto recebe o Lyon de França. A Liga Africana de Basquetebol, Bale, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. O salário mínimo na função pública de São Tomé e Príncipe vai subir para 2.500 dobras, cerca de 110 dólares, a partir de maio. E deverá atingir 4.500 dobras, equivalente a 200 dólares, em 2024. O acordo foi conseguido ontem entre o governo e sindicatos, depois destes terem dado um ultimato ao executivo. Com o orçamento do Estado em execução e sem a cabimentação necessária para esta despesa, questiona-se de onde sairá a verba para este aumento e outros ajustes necessários. Óscar Medeiros.
O analista e antigo sindicalista Óscar Bahia diz que o aumento do salário mínimo em mais de 100% é um bom acordo para os trabalhadores, mas tem reservas em relação ao seu cumprimento.
Porque as dificuldades económicas continuam sendo muito grandes. O governo, o Orçamento Geral, que já está aprovado, não previa, portanto, este aumento. Eu espero que realmente isso não seja só um acordo apenas de papel, que se possa cumprir.
O analista tem outras preocupações.
Porque há gente que tem salários médios que começa exatamente a partir de 2.000 dobras, 2.500 dobras. Quando se paga um salário mínimo a 2.500 dobras, estaremos necessariamente, ou teremos necessariamente, que mexer com salários médios, porque quem já tem salários médios não se contentará a receber, continuar a receber as 2.000 ou 2.500 dobras, que é, portanto, o valor menor e igual ao salário mínimo. Portanto, estará nesse momento o governo a passar a batata para o próximo governo saído das eleições de outubro de 2022, que é, portanto, um compromisso não para este governo, mas sim para o próximo governo, ter que lidar com essa questão.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter mais pormenores sobre esta questão do salário mínimo em São Tomé e Príncipe e outras reportagens dos palotes. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Between me. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, 9 de março de 2022. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia na produção, o Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Ucrânia diz que o Hospital de Crianças foi bombardeado numa cidade do sul do país. Rússia diz ter ordenado a abertura de corredores humanitários para evacuação de civis em várias cidades, mas bombardeamentos prosseguem. Na Nigéria, quase 20 membros das forças de segurança mortos em combate com bandidos armados. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM, nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do transmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América a partir de Washington DC. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão Olaf Scholz para discutir a guerra na Ucrânia. Desconhecem-se de momento pormenores das conversações, que surgem 3 semanas depois de Scholz ter estado em Moscovo para conversações com Vladimir Putin antes da guerra começar. Entretanto, o governo ucraniano acusou hoje a Rússia de ter bombardeado um hospital de crianças na cidade de Mariupol, no sul do país, que está sem eletricidade, aquecimento, alimentos e água. Esforços para a evacuação de civis da cidade falharam, depois de tropas russas terem disparado sobre uma coluna de refugiados, disse a vice-primeira-ministra. O governo ucraniano disse que várias crianças estão soterradas no hospital atingido pelo bombardeamento aéreo. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse que a situação nessa cidade é uma de apocalipse. A Rússia anunciou planos para novas zonas de cessar-fogo para permitir civis abandonarem áreas a serem atacadas por forças russas, mas entidades ucranianas disseram que uma rota de evacuação tinha sido bombardeada pelos russos. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, confirmou que as rotas de evacuação de várias cidades e acrescentou que 5 mil pessoas tinham sido evacuadas ontem da cidade de Sumy. Contudo, tentativas de evacuação da cidade de Mariupol, no sul, tinham sido canceladas depois dos bombardeamentos aéreos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, avisou que a central nuclear de Chernobyl deverá começar a emitir radiação porque as fontes de eletricidade para manter a segurança foram danificadas e está agora dependente de geradores de diesel que poderão acabar em breve. A União Europeia concordou, entretanto, em alargar a sua terceira ronda de sanções a ser impostas à Rússia para atingir o maior número de oligarcas e seus familiares e funcionários próximos do presidente Putin. A terceira ronda de sanções, o maior pacote acordado pela União Europeia desde o início da guerra a 24 de fevereiro, inclui um congelamento dos ativos do Banco Central Russo no bloco e uma proibição dos meios de comunicação social do Kremlin na União Europeia. As novas sanções aprovadas incluem também o setor marítimo e medidas destinadas a excluir 3 bancos bielorrussos do sistema de mensagens de pagamentos financeiros SWIFT. Várias companhias ocidentais continuam, entretanto, a abandonar ou suspender as suas atividades na Rússia. As últimas são a cervejeira Heineken e a Universal Music Group. A McDonald's disse que vai encerrar os seus 850 restaurantes através da Rússia. A Coca-Cola e Pepsi anunciaram o mesmo, seguindo-se às companhias BP, Shell, Toyota, Nissan, Honda, Boeing e companhias financeiras. Entretanto, o partido no poder na Rússia, Rússia Unida, disse que uma comissão governamental aprovou os primeiros passos para a nacionalização dos bens de companhias estrangeiras que abandonem um país. Um porta-voz do partido disse que a comissão está a estudar também a introdução de controle de preços de alimentos, medicamentos e outros bens. Na Nigéria, homens armados mataram 19 membros das forças de segurança, incluindo 13 soldados, num ataque no estado de Kebbi, disse uma fonte de segurança e disseram residentes locais. centenas de homens armados invadiram Cânia, atacando um destacamento militar e policial em combates que duraram 3 horas. O noroeste e centro da Nigéria têm sido aterrorizados durante anos por bandos de criminosos que invadem e saqueiam aldeias, roubam gado e realizam raptos em massa. Mais recentemente, os ataques intensificaram com tentativas de militares de expulsar os bandidos dos seus campos. O presidente de Israel, Isaac Herzog, deslocou-se hoje à Turquia, a primeira visita de um líder israelita desde 2008. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que vão ser revistas todos os aspectos das relações entre os dois países. O presidente israelita disse, por outro lado, não ser de esperar um acordo em todos os pontos em discussão, mas que os dois países vão relançar as suas relações. O presidente Erdogan disse que os dois países vão cooperar no transporte de gás israelita para a Europa. Investigadores da ONU disseram que a guerra na Síria se está a intensificar nos últimos meses, com intensos bombardeamentos de artilharia e aviação. Uma comissão de inquérito da ONU pediu, por outro lado, aos países ocidentais para permitirem mais ajuda humanitária e para mitigarem o impacto das sanções ao país. Os investigadores avisaram que a guerra na Ucrânia vai afetar as importações de trigo da Ucrânia ou da Rússia, provocando uma grande subida nos preços de alimentos no país.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos para o espaço de análise e reportagem nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, iremos falar de caminhos das linhas aéreas de Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o governo e sindicatos chegam a acordo, mas novos valores não constam do Orçamento Geral de Estado. E em Cabo Verde, maior central sindical, arranca congresso com forte divisão interna. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Vamos para já a Moçambique. O governo deste país contratou uma consultora que está a estudar o modelo que deve seguir a reestruturação das empresas públicas que, segundo analistas, representam um fardo bastante pesado para o Estado, com uma dívida acumulada de cerca de 500 milhões de dólares. Ramos Miguel.
O Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, diz que está a reestruturar a dívida de 7 mil milhões de meticais que a companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, tem com a banca comercial para evitar o seu colapso. Mas economistas dizem que esta não é a melhor solução para a crise em que a empresa se encontra mergulhada. A presidente do Conselho de Administração PCA do IGEP, Ana Kouanai, assumiu que a dívida da companhia de bandeira é elevada e está relacionada fundamentalmente com as aeronaves, mas sublinhou que essa dívida tem de ser paga.
Não tendo condições de pagar na totalidade o valor acordado, então nós fazemos uma reestruturação para empurrar um pouco mais de tempo de pagamento. É este acordo que foi fechado com os bancos.
Mas para a economista Leila Constantino, isso é adiar a solução para a crise da LAM, que passa por definir melhor a gestão financeira da empresa.
Então acho que isso vai garantir que a reestruturação tenha um impacto positivo, porque se pode reestruturar a dívida agora, reduzir o sócio de dívida, aumentar aquilo que é o período de amortização da dívida, mas se não se melhorarem as questões de gestão, a empresa vai continuar a contrair dívidas. Então é necessário, imprescindível, que se reestruture não só a dívida, mas também a questão da gestão da empresa, a questão dos custos, a questão das vendas. Tem que se rever um estudo de viabilidade da empresa para ver quais são os fatores que estão a levar a empresa a ter este nível de endividamento.
E isto, na opinião do economista António Francisco, não deve ser feito apenas em relação à LAM, mas a todas as empresas públicas, muitas das quais são um fardo bastante pesado para o Estado. De acordo com aquele economista, o Estado deve livrar-se desse fardo.
Garantir que as empresas públicas, em vez de trazer prejuízos, tragam benefícios, contribuam para receitas. Isto, geralmente, é muito difícil numa empresa pública, porque numa empresa pública, quem gera as empresas, como não tem que tirar do seu bolso, em muitos casos é mais relaxado, é mais negligente quanto aos custos.
E isso, de acordo com o jurista Armando Nenan, acontece porque, no seu entender, muitas das empresas públicas estão ligadas a elites do poder.
São empresas que deveriam estar a produzir receita para o Estado, mas estão a beneficiar os camaradas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O aumento do preço do barril de petróleo, hoje cotado em 132 dólares americanos, tem provocado alguma euforia em Angola, país produtor de petróleo. Alguns consideram ser uma oportunidade para alavancar a economia, mas a ministra das Finanças, Vera Davies, referiu estes ânimos ao dizer recentemente que, apesar da subida do preço, a criação de uma reserva financeira está condicionada à dívida externa do país. Outros pensam o contrário. Manuel José.
A governante avançou que, apesar da subida galopante do preço, Angola tem compromissos com os pagamentos da dívida externa, sublinhando que parte dela é paga com petróleo. A justificação da ministra Vera Davies não convence alguns especialistas.
O nosso país não avança, não há emprego, não há criação de riqueza, precisamente por causa disso. A dívida realmente é preocupante, mas para mim não é essencial. Então, esse excedente do preço do petróleo deveriam ser canalizados por fundos soberanos para financiar a nossa economia e também para o Banco de Desenvolvimento. Isso é que devia ser privilegiado.
Carlos Padre entende que há determinadas prioridades que não devem esperar.
Os Estados Unidos é um dos países mais endividados do mundo. Mas, entretanto, por que ele mantém essa atenção toda? Porque a sua capacidade de pagar é muito grande. E só se ganha capacidade quando se financia a economia, quando se financia a indústria, quando se financia a agricultura. Isso é básico, é elementar.
Quem também pensa que a dívida pode esperar é o professor especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
Dizer que Angola não vai aproveitar isso é mentira. A gente não pode utilizar o ganho só para pagar as dívidas. Tem que fazer uma escolha inteligente. Aproveitar do boom, porque a previsão para pagamento para amortizar a dívida já existia antes da publicação da lei orçamentária, e fazer com que uma boa parte desse boom no investimento produtivo. O país precisa.
David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende que o ponto de vista da ministra das Finanças deve ser considerado.
Nossa ideia. Por exemplo, com a China, é feito através do pagamento do petróleo. Poderemos aproveitar, entregar grande quantidade do petróleo para a China para podermos tentar no máximo possível reduzir a nossa dívida. A questão da guerra também pode terminar amanhã. Estão a pensar que pronto, agora vamos recuperar. Não é bem isso. É nessa perspectiva que eu entendo. A ministra terá de debruçar-se.
O professor universitário Eduardo Nkosi entende que, por ser mesmo uma ocasião passageira, é que o país devia saber aproveitar.
Porque a situação é extraordinária, seria um aproveitamento, mesmo se for pouco, mas esse valor do boom deveria ser investido na área produtiva.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o salário mínimo da função pública vai subir para 2.500 dobras, cerca de 110 dólares a partir de maio, deverá atingir 4.500 dobras, o mesmo que 200 dólares americanos em 2024. O acordo foi conseguido ontem entre o governo e sindicatos, depois destes terem dado um ultimato ao executivo, Oscar Medeiros.
O analista e antigo sindicalista Oscar Bahia diz que o aumento do salário mínimo em mais de 100% é um bom acordo para os trabalhadores, mas tem reservas em relação ao seu cumprimento.
Porque as dificuldades económicas continuam sendo muito grandes. O governo, com o seu orçamento geral, que já está aprovado, não previa, portanto, este aumento. Eu espero que realmente isso não seja só um acordo apenas de papel, que se possa cumprir.
O analista tem outras preocupações.
Porque há gente que tem salários médios que começa exatamente a partir de 2.000 dobras, 2.500 dobras. Quando se paga um salário mínimo a 2.500 dobras, estaremos necessariamente, ou teremos necessariamente, que mexer com salários médios, porque quem já tem salários médios não se contentará a receber, continuar a receber as 2.000 ou 2.500 dobras, que é, portanto, o valor menor e igual ao salário mínimo. Portanto, estará nesse momento o governo a passar a batata para o próximo governo sair das eleições de outubro de 2022.
Sobre este acordo entre o governo e as centrais sindicais para o aumento do salário mínimo na função pública são-tomense, a Voz da América também conversou com um antigo técnico do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, Walter Vera Cruz.
Tendo as condições financeiras que nós conhecemos de São Tomé e Príncipe e tendo o percurso do governo que fez esses três últimos anos, percebe-se de ânimo leve que não tem condições para poder cumprir. Parece-me aqui uma manobra política de poder acalmar os ânimos dos trabalhadores e ganhar algum tempo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Arrancou nesta quarta-feira, na Santa Praia, o 8º Congresso da União dos Trabalhadores Cabo-Verdianos, reunião magna eletiva contestada por parte significativa de sindicatos filiados afetos à plataforma Resgatar a UNTCCS. O grupo, que contesta a liderança de Joaquina Almeida, diz ter apresentado uma providência cautelar, mas a reunião teve início com a atual secretária-geral a ser candidata única a sua sucessão, Eugênia Teixeira.
O analista político Daniel Medina considera que qualquer conflito e a falta de abertura para o diálogo, a fim de se encontrar pontos consensuais, acaba sempre por fragilizar uma estrutura. Sendo o maior a central sindical do país, o também professor universitário diz que o desentendimento alargado pode desacreditar a estrutura.
Penso que com isso o sindicalismo poderá perder alguma força em Cabo Verde. Tendo este conflito se alastrado desta forma durante algum tempo, é natural que o sindicalismo perca essa força anímica no sentido de conseguir levar a bom porto as suas reivindicações. Porque o sindicato só tem força quando os trabalhadores estão unidos, quando as várias centrais sindicais estão com os alicerces bem sólidos. Neste caso, é natural que perca alguma força durante algum tempo, mas pensamos que daqui a pouco as coisas poderão chegar a bom porto e algum consenso natural que se espera que se consiga dentro de pouco tempo.
Por seu lado, o analista António Lugero Correia lamenta que as coisas tenham chegado a este extremo, já que, no seu entender, deviam ser guiadas na base dos estatutos e normal cumprimento dos mecanismos democráticos dentro da organização.
Uma coisa certa, não andará, digamos, peludos. Secretário, eu acho que é uma vida tão longa à frente da tradição como os tempos mudaram. E é bom que as pessoas entendam isso e encontrem soluções dentro dos estatutos da organização.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Todas as semanas aqui na Voz da América, na terceira parte da emissão de quarta-feira, trazemos a agenda africana. E hoje o André Batista vai discutir com analistas o futuro dos partidos políticos em Moçambique, país governado pela Frelimo e que tem Renamo como líder da oposição. Outro partido é o MDM, que está representado ao nível do Parlamento. Os analistas entrevistados por André Batista dizem que estes dois partidos, a Renamo e MDM, precisam de uma mudança para conquistarem o poder.
Para os analistas moçambicanos, a derrapagem eleitoral nas últimas eleições, aliada à crise funcional dos partidos da oposição e às dificuldades de substituição dos líderes carismáticos, continuam a ofuscar a Renamo e o MDM, que se limitam a posições reativas, tirando a sua relevância na vida política e social do país. Além das dificuldades de encontrar uma sucessão à altura de Afonso Djakama e Davis Mango, os novos dirigentes da Renamo e MDM continuam a seguir uma tradição ditatorial sem abertura a diálogo e aproveitamento da juventude intelectual com pujança política, afirmou Domingos Rosário, politólogo.
E além da dificuldade de substituir um líder carismático, há uma grande dificuldade em termos de direção da Renamo nesta altura.
Domingo Rosário advertiu para a necessidade dos partidos da oposição se aproveitarem da geração jovem de intelectuais, citando os exemplos de Manuel de Araújo e Venâncio Montlane, e apresentarem suas perspectivas como alternativa de governação e, sobretudo, deixar de andar reboque dos acontecimentos. Por sua vez, Edwin Onon defende que esta é a altura que os partidos deviam se unir numa única frente eleitoral para reabilitar a sua popularidade e desafiar o partido governamental.
E neste momento seria bom que a oposição começasse a exercitar-se para tirar a Frelimo do poder, mas parece que ninguém está a pensar nisso. A nossa oposição, os partidos políticos da oposição, ainda não têm essa consciência que a mudança do país está nas mãos dos moçambicanos. Ninguém está a pensar nisso. Cada um olha para o seu umbigo, olha para os seus interesses, ninguém olha para o país. O país está entregue a Frelimo.
André Batista, Voz da América.
preços mundiais do petróleo dispararam nesta terça-feira quando o presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos irão proibir as importações de energia russa, uma medida que poderá ter um impacto dramático na punição do regime do presidente russo Vladimir Putin pela sua invasão da Ucrânia. Ana Guedes.
Os preços do gás estão a disparar nos Estados Unidos. Na Califórnia, os condutores estão a pagar cerca de 30% mais do que há um ano atrás. E vai piorar.
Os Estados Unidos estão a visar a principal artéria da economia da Rússia. Estamos a proibir todas as importações de petróleo, gás e energia russos. Isso significa que o petróleo russo deixará de ser aceitável nos portos dos Estados Unidos. E o povo americano dará outro golpe poderoso na máquina de guerra de Putin.
Quando o presidente Joe Biden anunciou a proibição, o Reino Unido disse que iria eliminar gradualmente as importações de petróleo russo este ano. A União Europeia disse que iria reduzir a procura de gás natural russo em 2/3 este ano. Com uma escassez de abastecimento e um aumento de preços, analistas dizem que as receitas energéticas de Moscovo podem não ser grandemente afetadas a curto prazo. Mas, em última análise, espera-se que a proibição seja muito prejudicial para além do impacto que as sanções financeiras estão a ter em Moscovo. Christine Berzina, da German Marshall Fund.
É um pouco difícil antecipar o golpe exato que será necessário, porque vai estar relacionado com o preço do petróleo e do gás em qualquer momento em particular. Mas uma redução significativa nas vendas de petróleo e gás ou de carvão na Rússia vai prejudicar a economia russa, porque o simples aumento dos custos unitários destas mercadorias não vai compensar totalmente uma reviravolta tão dramática nas economias norte-americana e europeia.
As importações americanas da Rússia representam apenas 8% do abastecimento energético da América, enquanto a União Europeia depende da Rússia para 40% do seu gás natural e 20% do seu petróleo. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak falou com a Associated Press de acordo com as restrições de relato do conflito da Rússia.
É impossível substituir rapidamente o volume de petróleo russo no mercado europeu. Levará mais de um ano e também será muito mais caro para os consumidores europeus.
A Biden impôs a proibição na sequência de pressões intensas tanto de legisladores democratas como republicanos. Autorizou a libertação de 30 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos. Os seus conselheiros estão a conversar com produtores de petróleo da Venezuela e Arábia Saudita para compensar a perda de abastecimento russo. Uma sondagem da Quinnipiac University, divulgada na segunda-feira, mostra que 71% dos inquiridos americanos apoiaram uma proibição russa do petróleo, mesmo que isso aumentasse os preços do gás.
Preferia ter aqui preços de gás elevados do que um regime autoritário na Ucrânia.
É um preço a pagar por fazer a coisa certa.
A proibição da energia russa e a crise em curso na Ucrânia aumentaram acentuadamente os preços mundiais do petróleo, com o petróleo bruto Brent, um preço de referência para o petróleo bruto global, a cotar-se acima dos 132 dólares por barril na terça-feira.
Apesar de inúmeros atrasos, a Somália deve ir a votos ainda neste ano para escolher um novo parlamento e governo. No final deste ciclo, tudo indica que as mulheres não chegarão aos 30% da Assembleia Nacional, como estipulado há anos. As sondagens sugerem que apenas 15% de parlamentares serão mulheres, devido à recusa de alguns clãs tradicionais em selecionar jovens mulheres. Álvaro Lúcio Andrade tem os detalhes.
O primeiro-ministro Mohamed Roble nomeou a presidente da Associação de Mulheres da Somália, Batulu Ahmed Gabale, para liderar os esforços visando alcançar a cota de 30% de mulheres nas eleições parlamentares indiretas há muito adiadas. Mas Gabale diz que as candidatas enfrentam resistência dos homens nas comunidades patriarcais. Ela afirma que a forma como as eleições estão a decorrer é diferente da que foi acordada, bem como o procedimento para a sua implementação. Gabal diz que cada comunidade, com 3 ou mais assentos, deveria ter alocado um assento para mulheres. Mas alguns líderes dos clãs, que desempenham um papel fundamental na seleção de legisladores, impedem as mulheres de se candidatarem a cargos. Das 275 cadeiras da Câmara Baixa da Somália, os clãs, até agora, selecionaram apenas 44 mulheres. Até ao próximo dia 15... para cumprir a cota de 30%, necessitam preencher mais 65 vagas. Gabale diz ser praticamente impossível atingir a cota de 30% neste momento. Foi observado que muitas mulheres que estavam preparadas para concorrer às eleições foram rejeitadas, diz ela. Não foram respeitados os seus direitos, o que aumentaria a cota de mulheres. Cabal afirma que os problemas foram criados por comissões eleitorais nos estados e pelos presidentes regionais que optaram por violar a lei. O porta-voz da equipa de eleições indiretas federais, Ahmed Safina, defende-se e diz que o órgão eleitoral fez o seu melhor. Ele afirma sustentar que 30% dos assentos devem ser alocados apenas a mulheres. As mulheres também podem competir pelos 70% restantes das vagas, diz Safina, assim como os homens. Mas as candidatas na Somália consideram que as tradições patriarcais entre os delegados dos clãs impedem a ascensão das mulheres. Aisha Omar Gesdir disputa uma vaga no estado de Rishabelle, no centro-sul do país. Ela diz que as tradições indicam que as mulheres não são vistas como líderes do seu clã, mas pertencentes aos clãs dos seus maridos. Os clãs elegem os homens, mas não as mulheres, diz Gesdir, porque os somalis acreditam que as mulheres pertencem ao clã do marido. Ela acrescenta que o seu maior desafio é que os filhos não são vistos como sendo do clã dela, mas sim do marido. Os homens sempre dominaram a política e o poder na Somália, um país que ainda se recupera de anos de guerra civil e que combate o terrorismo do Al-Shabaab. As eleições deveriam ocorrer há um ano, mas a turbulência política tem adiado a conclusão do processo. Caso o processo for concluído, a 15 de março, os legisladores eleitos pelos delegados dos clãs vão escolher o próximo presidente da Somália.
A Voz da América transmite a partir de Washington, D.C., caminhando para o final desta segunda parte, novamente o João Santa Rita e o desporto.
Página desportiva, vamos começar com Bal, a Liga Africana de Basquetebol em Dakar, no Senegal, onde hoje o Ferroviário da Beira está de novo em ação, depois de ontem ter ganho o seu primeiro jogo ao bater a equipa da Universidade Dakar Duke 98-92. Jogo em que o Ferroviário teve períodos excelentes, como aconteceu no início do jogo e no terceiro quarto, mas outros períodos de jogo atabalhoado e com grandes dificuldades nos lançamentos de meia distância. No terceiro quarto isso foi diferente, estava a ganhar confortavelmente, mas depois ia deixando-se perder. Para vermos como a equipa do Ferroviário variou durante este jogo, vejamos que no primeiro quarto vencia por 29-20, perdeu o segundo quarto por 12 pontos, o que significou chegar ao intervalo a perder. O terceiro quarto foi sensacional, Ferroviário a marcar 29 pontos contra apenas 15 do Duque, e depois o último quarto perdeu por 5 pontos, mas aquela vantagem alcançada no terceiro quarto deu para a vitória por 6 pontos. Melhor marcador foi Jermel Kennedy, com 27 pontos, seguido de William Perry, com 16 pontos. A Adam Ungwamba marcou 15. Foi o segundo jogo de ambos os clubes. Ferroviário agora com uma vitória e uma derrota. A equipa da casa está mal, tem 2 derrotas. Portanto, 6 equipas nesta conferência. A Conferência Saara passam aos quartos de final. Os 4 primeiras equipas. E hoje Ferroviário da Beira tem jogo difícil com a equipa marroquina do Salé, que vem bem descansada porque jogou no domingo, quando surpreendentemente perdeu com o Reg do Ruanda. Portanto, um jogo em que o Salé entra de qualquer maneira como favorito e apertado pela sua primeira derrota. Por menor curioso, se não mesmo inédito, é o facto da equipa do Salé ser treinada por uma mulher. Trata-se da australiana Liz Mill, que fez história com esta posição no Bal, mas ela já fez história anteriormente, há 2 anos atrás, foi a primeira mulher a treinar uma seleção nacional africana, a seleção do Quénia. Não se esqueça, pode ouvir o relato do jogo de hoje nas frequências habituais da Voz da América a partir das 23 horas do Maputo.
E assim foi a nossa segunda parte, um olhar para a imprensa americana. O Washington Post escreve que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que a Rússia atacou um hospital matando crianças. A Organização Mundial da Saúde diz que são confirmadas 18 fatalidades em unidades hospitalares nesta invasão da Rússia à Ucrânia. Noutras notícias, algumas orquestras começam a cancelar concertos de Tchaikovsky, que é o compositor russo, ou substituir a sua música. Isto em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. Produziu Mariano Bartolomeu, apresentou e editou Maurício Miguel. Até amanhã, de seguida o Álvaro de Andrade, e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 9 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e em Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também na internet em VOA Português, estamos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Governo da Ucrânia diz que o hospital de crianças foi bombardeado no sul do país. Rússia anuncia a abertura de corredores humanitários para evacuação de civis em várias cidades, mas bombardeamentos continuam. Na Nigéria, quase 20 membros das forças de segurança foram mortos em combate com bandidos armados. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. Mais à frente iremos analisar o papel da oposição em Moçambique. Mas comecemos na Guiné-Bissau, o 10º Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, que deveria começar amanhã, foi mais uma vez adiado, agora com data por definir. Este adiamento deve-se ao facto de um militante ter interposto uma providência cautelar num tribunal. O 10º Congresso deveria ocorrer de amanhã até o próximo dia 13, depois de ter sido adiado em fevereiro, quando devia ter começado a 17 do mês passado. O adiamento deveu-se às medidas de restrições ainda vigentes na Guiné-Bissau. Por agora, desconhece a data do próximo Congresso. O PAIGC já realizou as conferências de escolhas de delegados à sua reunião magna em todas as regiões do interior do país e na diáspora, faltando apenas na capital, Bissau. Em São Tomé e Príncipe, governo e sindicatos chegaram a acordo para o aumento do salário mínimo na função pública. A partir de maio será de 110 dólares e deverá atingir, no entanto, 200 dólares em 2024. Com o orçamento do Estado em execução e sem a cabimentação necessária para esta despesa neste ano, questiona-se de onde sairá a verba para esse aumento e outros ajustes necessários. Óscar Medeiros, desde São Tomé, tem a reportagem.
O analista e antigo sindicalista Óscar Bahia diz que o aumento do salário mínimo em mais de 100% é um bom acordo para os trabalhadores, mas tem reservas em relação ao seu cumprimento.
Porque as dificuldades económicas continuam sendo muito grandes. O governo, com o seu orçamento geral, que já está aprovado, não previa, portanto, este aumento. Eu espero que realmente isso não seja só um acordo apenas de papel, que se possa cumprir.
O analista tem outras preocupações.
Porque há gente que tem salários médios que começa exatamente a partir de 2.000 dobras, 2.500 dobras. Quando se paga um salário mínimo a 2.500 dobras, estaremos necessariamente, ou teremos necessariamente, que mexer com salários médios, porque quem já tem salários médios não se contentará a receber, continuar a receber as 2.000 ou 2.500 dobras, que é, portanto, o valor menor e igual ao salário mínimo. Portanto, estará nesse momento o governo a passar a batata para aquele, para o próximo governo saído das eleições de outubro de 2022, que é, portanto, um compromisso não para este governo, mas sim para o próximo governo ter que lidar com essa questão.
Sobre este acordo entre o governo e as centrais sindicais para o aumento do salário mínimo na função pública são-tomense, a Voz da América também conversou com um antigo técnico do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, Walter Vera Cruz.
Qualquer alteração que se faz, ela requer alguma planificação e requer também aqui uma análise daquilo que é as condições financeiras de qualquer estado, de qualquer país. E não me parece de todo que essa alteração tenha sido feita com base na sustentabilidade, que é a nossa capacidade financeira de poder pagar, e representa aqui um custo muito elevado para o Estado. Onde é que o governo vai buscar esse dinheiro para suportar essas despesas? Quando nós temos as condições económicas do país como está, as dificuldades são enormes, independentemente das motivações, isso não pode ser feito de forma atabalhoada, não é? E era aceitável que publicamente soubéssemos como é que vai ser essa ginástica, como é que vai ser essa manobra para que o governo possa pagar essa despesa extra. Nós não conseguimos perceber onde é que o governo vai buscar valores extras para fazer face a esse aumento de 100% da massa salarial dos trabalhadores.
E, na sua opinião, este acordo poderá não vir a ser cumprido pelo governo?
Sendo as condições financeiras que nós conhecemos do São Tomé e Príncipe e tendo o percurso do governo que fez esses três últimos anos, percebe-se de ânimo leve que não tem condições para poder cumprir. Parece-me aqui uma manobra política de poder acalmar os ânimos dos trabalhadores e ganhar algum tempo para deixar para o próximo governo que vier a estar no país. Então essas eleições podemos esperar nesse momento, porque não há condições financeiras para fazer essas alterações que o governo fez. Pior ainda quando não consegue nos justificar onde é que vai buscar esses valores.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé vamos para a cidade da Praia, onde arrancou hoje o 8º Congresso da União dos Trabalhadores Cabo-Verdianos, reunião magna eletiva contestada por parte significativa de sindicatos filiados e afetos à plataforma Resgatar a UNTCCS. O grupo, que contesta a liderança de Joaquim Almeida, diz ter apresentado uma providência cautelar, mas a reunião teve início com a atual secretária-geral a ser candidata única à sua sucessão. Eugênio Teixeira fala com analistas que advertem para uma eventual fragilização da maior central sindical cabo-verdiana.
O analista político Daniel Medina considera que qualquer conflito e a falta de abertura para o diálogo, a fim de se encontrar pontos consensuais, acaba sempre por fragilizar uma estrutura. Sendo a maior central sindical do país, o também professor universitário diz que o desentendimento alargado pode desacreditar a estrutura.
Penso que com isso o sindicalismo poderá perder alguma força em Cabo Verde, tendo este conflito se alastrado desta forma durante algum tempo, é natural que o sindicalismo perca essa força anímica no sentido de conseguir levar a bom porto as suas reivindicações, porque o sindicato só tem força quando os trabalhadores estão unidos, quando as várias centrais sindicais estão com os alicerces bem sólidos. Neste caso, é natural que perca alguma força durante algum tempo, mas pensamos que daqui a pouco as coisas poderão chegar a bom porto e algum consenso natural que se espera que se consiga dentro de pouco tempo.
Por seu lado, o analista António Lugero Correia lamenta que as coisas tenham chegado a este extremo, já que, no seu entender, deviam ser guiadas na base dos estatutos e normal cumprimento dos mecanismos democráticos dentro da organização.
Um organismo desses tem meios para resolver as pendências democraticamente adiante nos estatutos. Ter que ir a tribunal diz que o diálogo acabou, que há alguma coisa que de facto precisa mudar, que a sociedade sindical precisa chicanear um bocado para que de facto as coisas voltem aos eixos. Porque uma coisa é certa, não haverá, digamos, períodos de secretários-gerais com uma vida tão longa à frente da transição como os tempos mudaram. E é bom que as pessoas entendam isso e encontrem soluções dentro dos estatutos da organização.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Cidade da Praia, vamos para Maputo. O governo de Moçambique contratou uma consultora para estudar o modelo que deve seguir a reestruturação das empresas públicas do país, que, segundo analistas, representam um fardo bastante pesado para o Estado, com uma dívida acumulada de cerca de 500 milhões de dólares. A LAM, a companhia aérea, também está no pacote. Ramos Miguel.
O Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, diz que está a reestruturar a dívida de 7 mil milhões de meticais que a companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, tem com a banca comercial para evitar o seu colapso. Mas economistas dizem que esta não é a melhor solução para a crise em que a empresa se encontra mergulhada. A presidente do Conselho de Administração PCA do IGEP, Ana Kouanai, assumiu que a dívida da companhia de bandeira é elevada e está relacionada fundamentalmente com as aeronaves, mas sublinhou que essa dívida tem de ser paga.
Não tendo condições de pagar na totalidade o valor acordado, então nós fazemos uma reestruturação para empurrar um pouco mais de tempo de pagamento. É este acordo que foi fechado com os bancos.
Mas para a economista Leila Constantino, isso é adiar a solução para a crise da LAM, que passa por definir melhor a gestão financeira da empresa.
É necessário, imprescindível, que se reestruture não só a dívida, mas também a questão da gestão da empresa, a questão dos custos, a questão das vendas. Tem que se prever um estudo de viabilidade da empresa para ver quais são os fatores que estão a levar a empresa a ter este nível de endividamento.
E isto, na opinião do economista António Francisco, não deve ser feito apenas em relação à LAM, mas a todas as empresas públicas, muitas das quais são um fardo bastante pesado para o Estado. De acordo com aquele economista, o Estado deve livrar-se desse fardo.
Garantir que as empresas públicas, em vez de trazer prejuízos, tragam benefícios, contribuam para receitas. Isto geralmente é muito difícil numa empresa pública, porque numa empresa pública, quem gera as empresas, como não tem que tirar do seu bolso, em muitos casos é mais relaxado, é mais negligente quanto aos custos.
E isso, de acordo com o jurista Armando Nenani, acontece porque, no seu entender, muitas das empresas públicas estão ligadas a elites do poder.
São empresas que deveriam estar a produzir receita para o Estado, mas estão a beneficiar os camaradas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia de Agenda Africana. Rubrica assinada hoje pelo André Batista, que analisa o papel da oposição em Moçambique.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Agenda Africana, Voz da América, conversa com os analistas Domingo Rosário, Eduardo Sitoy e Edwin Onô sobre a inoperância dos partidos políticos da oposição na relevância social do país. Para os analistas moçambicanos, a derrapagem eleitoral nas últimas eleições, aliada à crise funcional dos partidos da oposição e às dificuldades de substituição dos líderes carismáticos, continuam a ofuscar a RENAME e o MDM, que se limitam a posições reativas, tirando a sua relevância na vida política e social do país. Além das dificuldades de encontrar uma sucessão à altura de Afonso Djakama e Davis Mango, os novos dirigentes da RENAMO e MDM continuam a seguir uma tradição ditatorial sem abertura a diálogo e aproveitamento da juventude intelectual com pujança política, afirmou Domingos Rosário, politólogo.
O que se passa hoje na RENAMO é mais ou menos isso, né? A dificuldade de substituição do líder carismático. Porque está mais claro que além da dificuldade de substituir um líder carismático, há uma grande dificuldade em termos de direção da RENAMO nesta altura.
Deixa a Voz da América, começando por descrever as lacunas na atual direção e a necessidade desta reencontrar com os membros que atuam na clandestinidade, guerrilheiros do partido e antigos deputados que estiveram na primeira e segunda legislatura.
É preciso que o partido se abra. É preciso que o partido abra um diálogo interno, um debate interno sobre que perspectivas, para onde nós vamos. Isso só o partido é que pode fazer isso.
anotou também membro da organização não-governamental Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC.
Eu acho que tem na liderança dos governos Valerio de Araújo, que também fugiu do MDM, está na Armada. Qual é a contribuição dessa gente? Qual é a contribuição desses jovens, Venâncio e Venâncio Mundano? Okay, ela ainda pode ir uma vez ou outra estar aí a criticar a menina, mas a função de um partido criminal é só criticar o seu adversário. É você apresentar alternativas de governação. E qual é a alternativa de governação do presidente da Renamo? A gente não conhece. Um partido político como a Renamo, com a força que tem, não pode estar a reboque dos acontecimentos. A Renamo só foi, convocou uma conferência de imprensa, porque o presidente de Búzios, durante o julgamento, disse que tinha contraído as vidas de Búzios para combater a Renamo. Há uma organização da sociedade civil hoje, que lutou pelas portagens. Onde está Arnaldo Mbem? Arnaldo Mbem não é só para dizer nos jornais que condenam a invasão da Rússia à Ucrânia. Desculpe lá. Tem assuntos domésticos muito importantes, porque eles representam uma franja importante do eleitorado. Tem que fazer oposição ao governo e apresentar alternativas políticas de governação.
Domingo Rosário advertiu para a necessidade dos partidos da oposição se aproveitarem da geração jovem de intelectuais, citando os exemplos de Manuel de Araújo e Venâncio Mondlane, e apresentarem suas perspectivas como alternativa de governação e, sobretudo, deixar de andar reboque dos acontecimentos. Já o politólogo e docente universitário Eduardo Sitoy entende que a oposição moçambicana começou a perder visibilidade e expressão com a queda radical dos resultados eleitorais desde as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, no caso de Renamo, em 1994, e desde a exceção do MDM no cenário político moçambicano em 2009. Não é só a morte de Afonso Djakama e David Simango que dá a sensação da falta de visibilidade e expressão da oposição. É, sobretudo, o seu fraco desempenho eleitoral. Defendeu também professor associado da Universidade Eduardo Mondlane, a chefiar o Departamento de Ciência Política. Fazendo uma radiografia eleitoral, Eduardo Sitoy aclara que Renamo saiu de 112 deputados nas primeiras eleições em 1994 para 117 deputados em 1999, altura em que assistiu um desempenho absolutamente notável que resultou da pujança política de Afonso Djakama, do senso político de Raul Domingos, além de Domingos Aroca, Máximo Dias e Lutero Simango. De 2004 a 2019, Renamo perdeu 39 deputados ao eleger apenas 51 deputados em 2009, quando entrou em cena na política o MDM, que naquela legislatura conseguiu eleger 8 deputados e formando uma bancada, quebrando assim a bipolaridade parlamentar e fazendo surgir figuras como Venâncio Mondlane, Silvério Rongoane e outros. Ainda segundo Eduardo Sitoy, o conflito de baixa intensidade de 2012 a 2014 reabilitou a figura de Afonso Djakama e trouxe maior fôlego a Renamo, tendo feito eleger 89 deputados na Assembleia da República, mas a fasquia voltou a cair para 60 deputados nas eleições de 2019. Já o MDM, que tinha conseguido sair de 8 para 17 deputados nas eleições de 2014, caiu para 6 deputados em 2019, sendo os piores resultados e tecnicamente sem possibilidade de formar bancada. Desta vez, não só foi fraquíssimo o seu desempenho nas eleições gerais legislativas, como também não fez eleger nenhum governador provincial, quando mesmo em 2014 teve maioria absoluta nos círculos eleitorais de Nampula, Zambésia e Sofala. Observa Eduardo Sitoy salientando que sem recursos nem discursos os partidos devem lutar para não desaparecer do mapa político nacional. Por sua vez, Edwino Nô defende que esta é a altura que os partidos deviam se unir numa única frente eleitoral para reabilitar a sua popularidade e desafiar o partido governamental numa situação em que esta se encontra fragilizada.
O povo está descontente. Então, basta a oposição se unir para lograr bons efeitos eleitorais. E as eleições, em 2023, temos as eleições autárquicas. Em 2024, temos eleições gerais e presidenciais. E este momento seria bom que a oposição começasse a exercitar-se para tirar a Frelimo do poder. Mas parece que ninguém está a pensar nisso. A nossa oposição, os partidos políticos da oposição, ainda não têm essa consciência que a mudança do país está nas mãos dos moçambicanos. É por isso mesmo, por falta dessa consciência, estamos a ver organizações da sociedade civil em frente de processo, em frente de contestação.
E os partidos não aparecem, não dizem. São os partidos que importam, são partidos políticos de oposição que votam com o Frelimo na Assembleia da República para as suas próprias regalias. E, de facto, a oposição moçambicana perdeu muitos pontos depois da morte de Afonso de Acama e de Bissimango. Assistimos a Renamo, uma Renamo parada, uma Renamo reativa, uma Renamo que não sai, que não dialoga, não diz o que pensa, nem diz o que faz. E então transmitiu-se a mensagem, o sinal de que a Renamo já é outra, não é aquela Renamo combativa em que Afonso de Acama aparecia, dizia e por vezes até ameaçava. E um pouco batia palmas por isso. Mas o processo de integração, o DDR, veio a piorar a situação da Renamo. Enquanto ao MDN, vimos o MDN parado depois da morte de David Simão. O MDN parou o tempo. O MDM já não reage aos grandes acontecimentos. Ninguém está pensando nisso. Cada um olha para o seu umbigo, olha para os seus interesses. Ninguém olha para o país. O país está entregue a Frelimo.
André Batista, Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para discutir a guerra na Ucrânia. Desconhecem-se no momento pormenores das conversações, que surgem 3 semanas depois de Scholz ter estado em Moscovo para conversações com Vladimir Putin antes da guerra começar. Entretanto, o governo ucraniano acusou hoje a Rússia de ter bombardeado um hospital de crianças na cidade de Mariupol, no sul do país, que está sem eletricidade, aquecimento, alimentos e água. Esforços para a evacuação de civis da cidade falharam depois de tropas russas terem disparado sobre uma coluna de refugiados, disse a vice-primeira-ministra. O governo ucraniano disse que várias crianças estão soterradas no hospital atingido pelo bombardeamento aéreo. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse que a situação nessa cidade é uma de apocalipse. A Rússia anunciou planos para novas zonas de cessar-fogo para permitir civis abandonarem áreas a serem atacadas por forças russas, mas entidades ucranianas disseram que uma rota de evacuação tinha sido bombardeada pelos russos. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, confirmou que as rotas de evacuação de várias cidades e acrescentou que 5 mil pessoas tinham sido evacuadas ontem da cidade de Sumy. Contudo, tentativas de evacuação da cidade de Mariupol, no sul, tinham sido canceladas depois dos bombardeamentos aéreos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, avisou que a central nuclear de Chernobyl deverá começar a emitir radiação porque as fontes de eletricidade para manter a segurança foram danificadas e está agora dependente de geradores de diesel que poderão acabar em breve. A União Europeia concordou, entretanto, em alargar a sua 3ª ronda de sanções a ser impostas à Rússia para atingir o maior número de oligarcas e seus familiares e funcionários próximos do presidente Putin. A 3ª ronda de sanções, o maior pacote acordado pela União Europeia desde o início da guerra a 24 de fevereiro, inclui um congelamento dos ativos do Banco Central Russo no bloco e uma proibição dos meios de comunicação social do Kremlin na União Europeia. A Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 9 de março. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia, fiquem bem, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos do governo dos Estados Unidos. A 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que as forças militares e os serviços de inteligência do seu país invadissem a Ucrânia. Putin calculou que o exército da Rússia poderia, mais uma vez, violar as fronteiras da Ucrânia com pouco mais de repercussão do que a condenação do mundo, apesar das promessas dos Estados Unidos e dos seus aliados e parceiros de consequências rápidas e severas, e após extensos esforços diplomáticos para discutir as preocupações de segurança da Rússia, Putin calculou mal. Vladimir Putin procurou abalar as fundações do mundo livre, pensando que poderia fazê-lo ao adentrar-se nos seus caminhos ameaçadores. Mas ele calculou mal. Ele pensou que poderia entrar na Ucrânia e o mundo ia aceitar, disse o presidente Joe Biden no seu discurso sobre o Estado da União no passado dia 1. Ele achava que o Ocidente e a NATO não responderiam. E ele pensou que poderia nos dividir. Putin estava errado. Estávamos prontos, disse o presidente. Nós nos preparámos extensivamente e de forma cuidada. Passamos meses a construir uma coligação de outras nações amantes da liberdade da Europa, das Américas, a Ásia e África para confrontar Putin, disse o presidente Biden. Nós compartilhamos com o mundo antecipadamente o que sabíamos que Vladimir Putin estava a planear e, precisamente, como ele tentaria justificar falsamente a sua agressão. Continuou o presidente Biden. Rebatemos as mentiras da Rússia com a verdade. E agora que ele agiu, o mundo livre o responsabiliza. Estamos a cortar os maiores bancos da Rússia do sistema financeiro internacional. Impedir que o Banco Central defenda o rublo russo, tornando inútil o fundo de guerra de 630 mil milhões de dólares de Putin. Estamos a sufocar o acesso da Rússia à tecnologia, que vai minar a sua força económica e enfraquecer as suas forças armadas nos próximos anos, disse Biden. Vamos fechar o espaço aéreo americano para todos os voos russos, isolando ainda mais a Rússia e apertando ainda mais a sua economia. Estamos também a atacar os oligarcas russos e líderes corruptos, perseguindo os seus ganhos ilícitos. E, ao mesmo tempo, vamos ajudar o povo ucraniano a lutar heroicamente contra a invasão russa. Juntamente com os nossos aliados, estamos a apoiar os ucranianos na sua luta pela liberdade. Apoio militar, assistência económica, assistência humanitária. Estamos a dar mais de US$ 1.000 milhões em assistência direta à Ucrânia. E continuaremos a ajudar o povo ucraniano enquanto ele defende o seu país e a aliviar o seu sofrimento, disse o presidente Biden. Ao longo da nossa história, aprendemos esta lição. Quando os ditadores não pagam um preço pela sua agressão, eles provocam mais caos, disse Biden. Putin desencadeou violência e caos. Mas embora ele possa obter ganhos no campo de batalha, ele pagará um preço alto e contínuo a longo prazo, concluiu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.